Se você olhar para o Brasil, vamos pegar um Brasil e uma Alemanha, por exemplo, né? O Brasil, o potencial energético do Brasil comparado a qualquer outro país é inacreditável, porque aqui você pode produzir a eólica, a solar, a hidráulica, enfim, é uma coisa enlouquecedora perto de outros países. E o que eu mais te diria é o seguinte, a Eletrobras dá lucro, né?
E nós muito.
Estamos falando em 16 bilhões nos últimos 2 anos.
Exatamente. Olha,
o que me parece comum nisso tudo que você cita, Cássia, até então, é que esse processo das privatizações mais recentes que você apontou tem um único resultado, né? Que é o prejuízo para a população, no sentido de não haver cobrança, não haver fiscalização depois que o processo de privatização é encerrado. E o que me parece, que daí eu quero a sua opinião, é que esse processo da Eletrobras está tendo uma velocidade também um pouco maior do que os casos que a gente já ouviu por aí, né?
Tá passando a boiada.
É a boiada passando.
É a boiada passando.
Na eletricidade também. Mas assim, essa é uma agenda que a gente já conhece. Não é de hoje que eles vêm tentando privatizar a Eletrobras. O setor já vem sendo privatizado desde os anos 90, com a adoção do consenso de Washington aqui no Brasil. O Fernando Henrique tentou, o Lula retirou da pauta a privatização da Eletrobras e conseguiu fazer uma revolução no setor elétrico durante os governos petistas. A gente tem que citar aqui a universalização de energia elétrica para os brasileiros. A gente estávamos, né, até 2019, quase alcançando a universalização. Isso muito por conta de programas que foram construídos, como Luz para Todos, como Proinfa, né, e que mudaram a vida dos brasileiros. Eu posso citar aqui um exemplo muito próximo a mim, lá no sertão piauiense, onde a minha família paterna mora. Eles passaram gerações e gerações tendo que carregar lata d'água na cabeça para aguar a pequena produção deles. Hoje, com a chegada da Luz para Todos, com a chegada da eletricidade lá no sertão, eles podem colocar uma bomba elétrica para que a água seja levada para a produção. E isso são coisas simples que mudaram a vida dos brasileiros, só que agora a gente está regredindo. A gente já viu no ano passado, conforme dados da ULAD, que a universalização, que o acesso, né, que a taxa de eletrificação para os brasileiros vem caindo, né? Ou seja, a crise econômica por conta da pandemia está fazendo com que os brasileiros não tenham renda para pagar a eletricidade e estão regredindo. Não estão voltando a cozinhar em fogão a lenha, estão voltando a armazenar comidas não na geladeira. Ou seja, é um período de regressão e a gente tem que denunciar isso, né?
Veja, eu quero voltar só um pouquinho no lucro da Petrobras, ó, da Eletrobras. por aí, né? Quando a gente fala, me parece aquela fábula de matar a galinha dos ovos de ouro. Você fala assim, o governo está com a expectativa de arrecadar 100 bilhões. Ok, para onde vai esse dinheiro? Ah, vai para infraestrutura. Vai para infraestrutura de que forma? Porque ele vai para o Ministério de Infraestrutura. A partir daí, ninguém mais sabe o que acontece. Veja, eu poderia falar de corrupção. Não, não é disso que eu quero falar. Não quero acusar ninguém sem provas, porque eu não sou desse tipo. Mas eu quero dizer o seguinte, é o óbvio. O que que o Ministério vai fazer? Ele vai privilegiar os seus cabos eleitorais e vai fornecer, a partir daí, dinheiro para obras, não as obras mais necessárias, não as obras mais urgentes, ou que, vamos dizer, seja melhor para a população, mas aquelas que atendam os seus, enfim, seus coronéis de luz. E isso é muito complicado. E voltando à fábula, você imagina, são 100 milhões. Ok, divida isso por 5. Né? Hoje nós estamos falando de um lucro de 16 bilhões só em 2 anos. E como eles estão fazendo, vai ser para sempre, não é isso, Cássio? Isso não volta.
Exatamente. Como eu havia falado, Miriam, a Eletrobras, no ano passado, foi a sexta empresa que mais lucrou em todo o continente. Nos últimos 3 anos, até complementando os dados que você trouxe, nos últimos 3 anos, ela lucrou 30 bilhões de reais. E a proposta no MP do apagão que eles trazem é que a venda, que a capitalização da Eletrobras possam dar um retorno de 100 bi. Isso é, em 10 anos a gente consegue.
É de pai filho, né?
Não faz sentido. Analisando ainda minimamente e estudando o MP, a gente vê, por exemplo, que eles não falam onde que vai ser destinado os investimentos. Qual vai ser a verba destinada para investimentos? Para a gente poder levar o nosso sistema interligado ao restante, acho que é só Roraima ainda que não está interligado ao sistema. Eles não falam. Ou vocês acham que eles vão querer levar o nosso sistema a Roraima, que é um estado que não tem uma grande carga e que não vai reverter isso em lucro para eles? Eles querem pegar exatamente a galinha com os ovos de ouro. Agora que o sistema está todo moldado, está todo robusto, né, com o investimento da Eletrobras, investimento de nós que pagamos as contas, eles só vão lucrar, não tem mais, eles não vão querer fazer investimentos a mais. Então, o MP é muito obscuro, a gente não consegue enxergar o que que eles estão propondo para o setor. Não há proposta.
Tem um mito aí, que é um mito, me parece, de muitas privatizações, se não de todas, que é acabar com o monopólio. Por que eu estou dizendo que é um mito? Porque é impossível acabar com o monopólio, vamos dizer, elétrico. Não se oferta. Você pode comprar hoje aqui da Copel, da Copasa. Não existe isso. Quer dizer, aquelas pessoas, nós que estamos em determinada região, sempre vamos comprar a energia da mesma transmissora, da mesma geradora, enfim. Então, quer dizer, não vai haver 2, 3 empresas que você possa optar pelo... Cássio, perdão.
Exatamente. A gente fala que o setor elétrico é um monopólio natural, né?
Sim.
Por que natural? A gente vê nos postes, a gente não consegue visualizar, na verdade, 2 linhas, uma linha da Copel e uma outra linha de uma outra empresa privada. Isso não existe. O sistema está feito nas nossas ruas, no sistema de transmissão, ou seja, é um monopólio natural. Não tem como a gente ir construindo outras linhas de distribuição dentro da cidade. Em São Paulo, nas grandes capitais, isso é impossível fisicamente até, né? Então, é um monopólio natural. Agora, voltando à questão das tarifas. Hoje, a tarifa média que a gente paga no megawatt hora é de R$ 61,00 pelo regime de cotização, muito embora a energia gerada pelas usinas da Eletrobras. Se você pega a MP e fazendo cálculos rasos porque a gente não consegue ter dados suficientes para ver o que que eles estão almejando para caso essa a privatização seja efetuada, seja concretizada. Em dados rasos, esses R$ 61,00 que a gente paga, os consumidores cativos, que somos nós, todos os consumidores de residências, pequenos comércios, indústrias, essa conta vai para R$ 155,00 o megawatt-hora. Isso sem falar dos problemas que a gente não pode enxergar, não podem ser exatos por conta das oscilações climáticas, né?
Sim.
Ou seja, se for um ano que a chuva esteja muito escassa, bandeira vermelha vai ficar perdurando, e esses R$151 pode chegar a R$250.
Nós estamos então, aqui numa crise a falta de água aqui no Paraná, Curitiba, é imensa, e já tem o quê? Mais de ano, não é, Mariane? E que a gente não ultrapassa, e realmente o custo vai ficando um absurdo, né?
Exatamente. Então, foi algo muito na calada da noite, né? Por mais que seja uma agenda contínua, essa ANP em específico foi feita na calada da noite. A gente não pôde debater, não houveram audiências públicas. A sociedade não está sabendo que isso vai acontecer. Então, exatamente, eles querem eles querem trazer isso para colocar para os cabos eleitorais deles. Antes da MP, a gente viu o tratoraço que teve no Congresso. E foi muito, foi às claras. O tratoraço veio para aprovar medidas provisórias como essa, para conseguir passar. Agora o nosso desafio é que a gente possa levar para a população e que isso de alguma forma seja barrado no Senado Federal.
O projeto tramitou, a MP tramitou na Câmara, Câmara, né? Teve uma votação expressiva lá de aprovação dos deputados no último dia 19, foi encaminhada para o Senado e tem um limite para essa votação acontecer até o mês de junho. Como é que, Leandro?
Deixa eu falar, o Aladim Alves está acompanhando, a Jaqueline Mirello, a Juliana Biancato, faz hashtag privatização não é a solução, a Ana Júlia Ribeiro, várias participações. Só para levantar um dado, Mariane, que você coloca, que teve realmente uma aprovação grande.
313 a 166.
No Paraná, quem votou contra foi o Aliel Machado, né, que é o do PSB, os três do PT, que é a Gleice, o NVR e o Zeca Dirceu, a Cristiane Iaredi, que é do PL, e o Gustavo Fruit do PDT. Só esses. Enfim, o resto é aliado do governo, né? O resto é aliado do governo e foi, enfim. Agora, é esperar mesmo, né, que seja revertido no Senado Federal. E o prazo, acho que é 22 de junho, se não me engano, ou é uma data por aí.
22 de junho, exatamente.
Como é que vai ser isso, Cássio?
Olha, está muito difícil a gente analisar, porque não houveram debates. Então, a gente foi surpreendido pela MP, que foi colocada em pauta no dia anterior. Houveram algumas mudanças do que o governo tinha proposto anteriormente, mas ainda é muito. A gente não pode debater, a gente quer saber onde vão ser aplicados os investimentos, qual que vai ser o impacto financeiro na tarifa. A gente não sabe nada, a gente está as nossas mãos tentando buscar informações e tentando elucidar para a população o que está ocorrendo, né? Isso não é uma agenda única do governo federal. A gente vê aqui no Paraná, por exemplo, o crime que está acontecendo nas linhas de transmissão que estão sendo construídas, onde uma empresa privada foi a vencedora do leilão para que houvesse um aumento da capacidade das linhas de transmissão que abastecem o estado do Paraná. Essa empresa está cortando a escarpa devoriana a fio, saindo de Ponta Grossa, chegando ali em Bateias, em Campo Largo, pela escarpa devoriana. O Ministério Público já embargou a obra. A gente vê aqui em Curitiba o Greca colocando em pauta a terceirização da eletricidade da cidade. Ou seja, se eu não me engano, na semana passada houve uma audiência pública em que toda a iluminação da cidade vai ser privatizada, sendo que Curitiba tem mão de obra qualificada, capacidade técnica para levar a iluminação, transformar a iluminação pública em luminárias de LED para aumentar a segurança da população, principalmente na periferia, não só no centro, né? E a gente vê que essa agenda é uma agenda muito casada entre o governo. É uma nova agenda que a gente viu nos anos 90. Né?
O que não é se esperar diferente, uma vez que você tem um prefeito, um ratinho, que são absolutamente, vamos dizer, ligados ao governo federal, né? Tem a mesma linha, vejo se, enfim, a vacina e tudo mais. Agora, você podia colocar um pouquinho melhor sobre essa privatização? Eu acho que todo mundo aqui ficou mais curioso sobre essa privatização da energia em Curitiba. Como é que isso se dá? O que, que privatiza? Qual é o reflexo disso?
Eu não pude acompanhar muito proximamente, mas o que a gente está vendo é que houve uma proposta, já ocorreram algumas audiências públicas, em que empresas privadas vão administrar toda a iluminação pública da cidade. Ou seja, Curitiba já vem adotando, por exemplo, iluminação de LED em alguns bairros mais centrais. Ou seja, já está dando os ovos de ouro. Quem garante que essa empresa vencedora irá ter equipe suficiente para atender toda os eventos que ocorrem na cidade? O exemplo de Teresina que eu dei, quem garante que essa empresa vai conseguir atender bairros periféricos que nem ainda são atendidos por energia elétrica, que são cobranças que os movimentos populares fazem ao governo do estado para que a Copel chegue com a rede de distribuição nesses bairros, ocupações? Porque, primeiramente, que a nossa Constituição garante que a energia elétrica é um serviço essencial para a vida humana. E não é porque uma pessoa está morando num bairro mais afastado que ele não tem direito à energia elétrica ou uma iluminação boa na sua rua para que, quando volte do trabalho, possa se sentir um pouco mais seguro. O Haddad fez uma política muito boa em São Paulo, no seu governo, que ele trouxe a iluminação LED não do centro para a periferia, mas da periferia para o centro. É isso que a gente precisa.